Divino Ronaldo, a voz do campo.
Boa tarde, minha família do agro. Boa tarde, ouvintes do Morada no Campo, seu programa diário para falarmos do agronegócio de um jeito fácil, simples e de um jeito bem descomplicado, meu povo. Seja bem-vindo a mais um programa, a mais um Morada no Campo. É sempre tão bom estar com vocês, falar com vocês, passar as informações do agronegócio para vocês, falar dos mais diversos assuntos do agro. É muito gostoso, gente. É muito legal mesmo. De segunda a sexta-feira, eu estou aqui na Morada, na 97.7, a partir do meio-dia até a uma hora da tarde. Todo dia eu tenho um entrevistado aqui. E hoje eu vou conversar com o Rafael Stefani. O Rafael é produtor de café lá na cidade de Ribeirão Corrente, São Paulo. Ribeirão Corrente é uma cidade de 5 mil habitantes. E ele está na região da Alta Mogiana, que é uma região muitíssimo conhecida. E o café de lá é apreciado, é vendido na Europa, é vendido nos Estados Unidos, no Japão. Ele tem uma marca de café que vocês vão entender daqui a pouquinho, na prosa que eu vou ter com ele. Inclusive, você pode comprar o café dele pela internet. E ele é um influencer. Ele tem 150 mil seguidores no Instagram. E é um produtor de café. E o tema da nossa entrevista vai ser: seca impacta lavouras de café e preços disparam no mercado internacional.
Morada no Campo, seu programa do agronegócio. Entrevistas, bate-papo, informação de qualidade para a nossa audiência. Na Rádio Morada do Sol FM, a maior e melhor audiência do rádio goiano. Morada no Campo, apresentação de Divino Ronaldo. Apresentação de Divino Ronaldo.
Toda quarta-feira, o doutor Henrique Medeiros nos fala sobre direito no agronegócio.
Direito no agronegócio, aqui no Morada no Campo, com o advogado doutor Henrique Medeiros.
Olá, Divino Ronaldo, um bom dia e bom início de tarde a você e todos os ouvintes do programa Morada no Campo. Durante esse mês, estamos falando sobre os contratos que são celebrados entre produtores rurais e as usinas que exploram a cultura da cana-de-açúcar. Em especial, o tema de hoje será o corte adicional no final do ciclo. No contrato de parceria e arrendamento de áreas para exploração da cultura de cana-de-açúcar, é comum acontecer cortes adicionais após o final do ciclo inicialmente contratado. Geralmente, os contratos de parceria agrícola para cultivo de cana-de-açúcar ou arrendamento de áreas para exploração dessa cultura garantem à usina o direito de explorar o imóvel por 6 anos, com um direito unilateral ao 7º e 8º ano, caso a soqueira da cana-de-açúcar ainda seja economicamente viável. No entanto, a maioria dos contratos não fixa um prazo para que a usina informe se exercerá o direito de exploração pelos anos adicionais ou não, o que prejudica a gestão do contrato pelo proprietário do imóvel rural. Sugerimos que, ao celebrar um contrato de parceria ou arrendamento com a usina, deixe claro e expresso no instrumento de contrato o prazo ou momento em que a usina deverá informar se exercerá o direito ou não ao corte adicional. Essa informação, ela é essencial para que o proprietário da área cedida saiba o momento que deverá encaminhar a notificação para encerramento do contrato e retomada do imóvel cedido. Portanto, quando forem celebrar um contrato agrário, esteja assessorado por um profissional especialista na área contratual agrária. Isso facilitará a elaboração das cláusulas contratuais e evitará futuros prejuízos. E essa foi mais uma dica de direito aplicada ao agronegócio. Um grande abraço a todos e até a próxima semana.
Doutor Henrique, um abraço para você, meu irmão. Na quarta-feira que vem você não vai estar aqui, porque é dia 25, é dia de Natal, né? Então deixa eu já te desejar, meu amigo, um feliz Natal para você, para sua família. Que Deus te abençoe nessas festas de final de ano. Que você seja muito, muito feliz. Tá bom? Foi um prazer ter tido a sua presença comigo aqui ao longo de todo esse ano de 2024. Aliás, já estamos juntos há muitos anos, né, doutor Henrique? Muito obrigado pela sua parceria, viu, meu irmão? O senhor agrega muito ao meu trabalho, as informações que eu trago aqui para toda a minha audiência. Um grande abraço para você e a gente se encontra depois do Natal. Eu vou fazer agora um intervalo comercial e eu volto rapidinho para trazer as informações sobre café para você.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Você, produtor rural que está ouvindo o Morada no Campo, está em busca de novas soluções para o manejo de pragas e doenças na sua lavoura? Com foco em um manejo eficiente, a Agro7 apresenta a linha GrapBis de biocontrole, com novas soluções em produtos biológicos. Com a maior fábrica de inoculantes biológicos do mundo, a Agro7 leva essa tradição para o biocontrole, com três novos produtos: bionematicida, biofungicida e bioinseticida. Tudo isso para que você tenha um manejo mais sustentável com maior produtividade. Então acesse agro7.com.br ou procure uma das unidades da Soagro na nossa região, em Rio Verde, Jataí ou Montevidil, para conhecer essa novidade da linha GRAP. Lembrando que esse é um produto de uso exclusivamente agrícola. Por isso, leia atentamente o rótulo e a bula e consulte o engenheiro agrônomo. GrapBis é Agro7.
Morada no Campo. Entrevista. Entrevista.
O meu entrevistado de hoje é Rafael Stefani, produtor de café em Ribeirão Corrente, estado de São Paulo. E o tema da entrevista será: seca impacta lavouras de café e preços disparam no mercado internacional. Rafael Stefani, é um prazer ter você aqui, seja muito bem-vindo.
Olá, tudo bem? Prazer é tudo meu, fiquei muito feliz com o convite, estar falando aí com vocês, um abraço a todos aí que estão nos acompanhando.
Rapaz, eu fiquei sabendo que você é um alto influenciador do café, famoso do Brasil inteiro.
Que isso, não, imagina, também não é pra tanto. Acabei que ganhei notoriedade, mas eu sempre brinco que eu sou um produtor que passou a ser conhecido, né? Mas eu brinco que antes de mais nada eu sou produtor de cafés. Então, eu não me considero assim. Às vezes as pessoas têm mania de, depois que a gente acaba ganhando notoriedade, né? Pensa, ah, ficou famoso, é famoso. Não, não sou famoso, não. Eu só sou conhecido, sou um produtor de café mais conhecido que os outros.
Rafael, me conta como é que é essa região aí de Ribeirão Corrente. Você é daí mesmo, dessa região? Aí é uma região produtora de café? Conta pra gente.
Sim, eu sou aqui de Ribeirão Corrente, nasci aqui. Ribeirão Corrente, para quem não conhece, Ribeirão Corrente é uma cidade muito pequena, mas ela fica do lado de Franca, bem do lado mesmo, a 20 quilômetros de Franca. E aqui a gente está na Alta Mogiana, né? Ribeirão Corrente compõe a Alta Mogiana Paulista, que é uma região que tradicionalmente é muito famosa na produção de café e também em qualidade, né? Uma região que produz cafés de qualidade, procurados aí para o mundo todo, inclusive nós mesmos aqui damos cafés para vários países da Europa, Japão, Estados Unidos, que são os principais destinos.
Rafael, o que que fez o café dessa região da Alta Mogiana ficar tão famoso? Quais são as características que fez com que esse café se tornasse tão requisitado?
A questão maior aqui é a qualidade, sem dúvida. Mas o que que a região tem de diferente para trazer essa qualidade? A gente está numa região muito propícia à qualidade, porque a gente está numa altitude muito boa, por volta dos 900 metros de altitude, um clima muito bom para a produção de café. Então, todos esses fatores, né, que a gente chama de terroir, né, o terroir é muito propício para a qualidade, e isso favoreceu e muito o desenvolvimento da cafeicultura na região, e, consequentemente, o café ganhou fama por sua bebida, pela qualidade dessa bebida, e várias cidades aí na região foram desenvolvendo a cafeicultura e se tornou uma região famosa mundo afora.
Você já vem de uma família produtora de café ou não?
Começou com meu pai, meus tios, né? Então a gente não é muito, não vem assim de geração e gerações e gerações. A família está há 40 anos na cafeicultura. Isso, 40 anos na cafeicultura. Em 79 eles começaram, mas depois teve um período ali de geada que já prejudicou, mas eles pegaram firme mesmo. Em 84, que foi a primeira colheita, né? Então, a família não vem, assim, de tradição em tradição. Meu pai e meus tios, na verdade, tem uma história muito bonita, que eles trabalhavam como empregados, né? E decidiram plantar uma primeira lavourinha de 6 mil plantas e a partir dali conseguiram ir crescendo e hoje, graças a Deus, a gente possui mais de 1 milhão de plantas de café.
É muito café.
É bastante.
É muito trabalho. Café. E para onde que você vende esse tanto de café, Rafael?
Então, conforme eu falei, né, o café aqui da Alta Mogiana tem destino aí para vários países, né, desde Europa, né, os países ali da União Europeia, tudo ali são consumidores do nosso café aqui da Alta Mogiana, também Japão. O Japão é um público exigente, então para vender café para o Japão não é fácil. E eles compram bastante café aqui da Alta Mogiana também. E os Estados Unidos também é um dos principais destinos.
Você criou uma marca de café, como é que chama?
Isso, eu acabei criando a marca com o nome do meu perfil no Instagram, né, que é o Café no Brasil. Então, quem quiser conhecer aí também, um café que foi premiado entre os 10 melhores da região. Para mim é uma honra estar entre os 10 melhores cafés da região. Então, quem quiser conhecer também, a gente tem o café aí, Café no Brasil.
E esse perfil já tem 150 mil seguidores. Por que que 150 mil pessoas resolveram seguir o Rafael Stefani?
Começou com eu mostrando o meu dia a dia aqui de cafeicultor mesmo. E era uma coisa que eu não tinha noção, assim. E muitos talvez não tenham também. A cafeicultura ela é muito diferente Brasil afora. De acordo com cada região, a gente tem um manejo diferente, um cultivo diferente. A parte de manejo muda muito em regiões de montanha, por exemplo. A gente tem regiões que predominantemente são de montanhas, então faz tudo manualmente. Aqui eu já estou numa região mecanizada. E conforme eu ia mostrando o meu dia a dia aqui, ia gerando curiosidade, né, nas pessoas em ver cada vez mais o meu manejo, já que era diferente do manejo deles, né? Mas eu não tinha essa noção. Não, e aí começou, não, mostra mais, mostra isso, mostra aquilo. E eu fui cada vez mostrando mais e cada vez mais foi aparecendo mais gente, mais pessoas querendo acompanhar, ver o meu dia a dia aqui, a nossa lida diária na cafeicultura.
Qual que é o principal diferencial do manejo que o Rafael faz na lavoura de café dele?
Se tem uma coisa assim que eu me orgulho, que é algo que veio do meu pai, dos meus tios, meu irmão, aqui a gente trabalha em família, né? É o capricho. Eu acho que é um dos principais diferenciais em tudo que você faz. E na agricultura não é diferente. Eu acredito que o capricho, fazer as coisas na hora certa, no momento certo, cuidar direitinho do mato, das pragas, doenças, isso tudo faz com que você consiga uma maior produtividade no final e com certeza também mais qualidade na bebida desse café.
O que que um café de qualidade tem que ter, Rafael, para falar assim, esse café é diferente daquele café que a gente compra no supermercado ali?
Perfeito, ótima pergunta. Porque muita gente desconhece um café de qualidade, né? O café de qualidade, ele precisa... Existe uma tabela que vai de 0 a 100, que é uma tabela internacional, americana inclusive, que pontua os cafés de 0 a 100. Acima de 80 pontos é considerado um café especial, café de qualidade. Então, todo café que pontua acima de 80 pontos é considerado um café especial, café de qualidade. Tá, mas quem que dá essa pontuação? São os conhecidos como key graders, que são pessoas que se especializam, fazem os cursos, esses cursos passam anualmente por aferição, né? Então, eles se balizam, né, para poder pontuar esses cafés. Então, pontuando acima de 80 pontos, esse café é considerado um café de qualidade, um café especial.
Quantos pontos tem o café no Brasil aí?
Esse café é um café que pontuou 87 pontos, então eu fiquei muito feliz. São raríssimos os cafés que pontuam acima de 90 pontos, para você ter uma ideia. São pouquíssimos, pouquíssimos mesmo, é bem raro. E esse pontuou 87, então eu fiquei muito, mas muito feliz mesmo.
Eu gosto de apreciar um bom café. Inclusive, eu gosto de moer o meu grão e 87 pontos de falar.
Perfeito.
Parabéns!
Então, eu já vi que você é um consumidor de café de qualidade, porque aquele que prefere comprar em grão já entende de qualidade. Porque eu sempre digo, compre seu café em grão, porque comprando em grão você está vendo o que você está consumindo. Porque depois que torre e moe, você já desconhece a qualidade daquele café. E existe muito café de baixíssima qualidade, que são realmente os defeitos que tiram dos cafés bons. acabam se tornando esse café de gôndola, de supermercado, barato. Então, não é um café de qualidade, infelizmente.
Rafael, vamos fazer o seguinte? Vamos fazer uma pausa para o cafezinho? Eu tomo um café de cá, você toma um café de lá e a gente volta já já, depois dos comerciais.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Hoje eu quero conversar com você sobre um tema essencial para a sua segurança e tranquilidade: o seguro de vida. A falta de conhecimento dos benefícios do seguro de vida fazem que apenas uma pequena parcela da população brasileira tenha adquirido um seguro. Um dos principais problemas em não ter um seguro de vida é a falta de proteção financeira para a sua família, em caso da falta do provedor da família. Sem um seguro, os familiares podem enfrentar dificuldades para cobrir despesas como aluguel, educação dos filhos e até mesmo despesas básicas do dia a dia. Conheça os seguros disponíveis no Sicoob Empresarial para te proteger dos imprevistos e deixar um legado financeiro para quem ama. Vá até uma das agências do Sicoob Empresarial ou chame pelo WhatsApp 64-3620-0111.
Morada no Campo. Entrevista. Entrevista.
Hoje eu estou conversando com o Rafael Stefani, produtor de café em Ribeirão Corrente, São Paulo. E ele está contando para gente a respeito da produção de café, da produção dele. Ele planta 300 hectares de café lá. Ele tem mais de 1 milhão de pés de café, gente. E a gente vai falar já já a respeito da seca, que impactou fortemente as lavouras de café e os preços já dispararam no mercado internacional. Rafael, esses dias eu vi uma informação de que o Brasil é líder na produção de café há 150 anos. Ou seja, esse é o nosso principal produto, né? Hoje a gente é líder de produção em soja, líder de produção em laranja, nós temos a carne, mas o nosso café, ele é imbatível. Agora, eu conversava inclusive com o José Luiz Tejon, há um tempo atrás, e ele me falou uma coisa interessante. Ele falou: Divino, o Brasil precisava de criar aquilo que a Colômbia criou. Um Juan, como é que é o nome dele? É o Valdez, Juan Valdez.
Valdez, exatamente.
É a marca do café colombiano. E o café brasileiro é melhor do que o café colombiano, mas não consegue ter a presença que o café colombiano tem no mundo.
Exatamente.
O que está faltando, meu amigo?
Desculpa eu te cortar. A Colômbia trabalhou muito bem o marketing do café deles lá atrás, né? Então, eles conseguiram levar para o mundo a mensagem de que a Colômbia produziu um café de altíssima qualidade, né? E coisa que o Brasil não fez. Hoje, a gente tem algumas entidades que estão buscando levar essa mensagem, né? Levar o café brasileiro com essa mensagem de café de altíssima qualidade. Mas a Colômbia está muito na frente, né? Ela conseguiu abrir esse mercado primeiro e criou-se essa visão de que o café colombiano é um dos melhores do mundo, embora o Brasil já ganhou várias vezes o concurso mundial, para você ter uma ideia, de melhor café do mundo. Então, mas é isso, é marketing, né? A Colômbia soube fazer o marketing dela.
O Brasil, infelizmente, às vezes não sabe aproveitar as oportunidades. Mas nem tudo são flores apenas no mercado de café. Nós tivemos agora um problema sério de uma seca prolongada. Me conta como é que foi essa seca e quais os impactos que essa seca irá trazer.
A gente vem passando por problemas climáticos desde 2021. Em 2021 a gente teve uma geada muito forte, que pegou várias regiões cafeeiras que não se pegava geada, Cerrado Mineiro, né? E, por exemplo, aqui na Alta Mogiana, a gente mesmo foi atingido, e antes a gente era atingido nas partes muito baixas, e em 2021 essa geada subiu bastante e atingiu locais que nunca havia sido atingido. Então já começou ali. 2022 tinha um problema com seca, 23 também, e agora 24 foi a pior, né? Assim, foi realmente assim algo que ninguém imaginava. Foram 6 meses sem chuva, para você ter uma ideia. Se pensar que foi a metade do ano sem chuva, e isso causou assim um estresse hídrico nas plantas gigantesco, uma desfolha muito grande nas plantas. E isso prejudicou totalmente, né, o desenvolvimento de flor e fruto. E E a consequência disso é que o mercado lá fora já vê que o Brasil vai produzir menos café e, consequentemente, a oferta do produto vai ser menor. Conforme você falou, né, o Brasil é líder mundial na exportação de café. Para vocês terem uma ideia, 1/3 de todo café do mundo sai do Brasil. Então, mais de 30% de todo café consumido no mundo sai do Brasil. Então, é o principal exportador. Então, tudo que acontece no Brasil impacta diretamente nos preços. Então, o mercado está sempre de olho em tudo que está acontecendo no Brasil. E essa seca veio a mostrar agora, de fato, depois que a florada veio, que o Brasil vai produzir abaixo da expectativa de mercado, abaixo das previsões iniciais, e isso já vem impactando drasticamente nos preços.
Rafael, ainda existe aquele negócio da bianualidade? Um ano produz bem, outro ano produz mal?
Sim, o café, ele tem isso naturalmente, né? Então, é algo natural da planta. Um ano ela produz, no outro ano ela se recupera para depois produzir novamente. Então, a safra realmente boa do café acontece de 2 em 2 anos. E o café produz apenas uma vez por ano, né? Para quem também não sabe. Então, e aí um ano sim, ele produz um ano sim e um ano não. Então, a vida de produtor de café não é fácil. Ele precisa realmente saber manejar muito bem seu fluxo de caixa, seu estoque, porque num ano entra muito dinheiro, no outro ano praticamente zero. Então, você precisa ter muito pé no chão, muito cuidado para não se perder e acabar saindo fora do ramo.
A colheita do café acontece de quando a quando?
Aqui no Brasil ela acontece entre os meses de maio, agosto, setembro.
De maio a setembro. Essa previsão aí de queda, né, causada aí por essa seca, já dá para se ter uma ideia de qual será a oferta de café brasileiro em 2025?
Não, ainda não se sabe exatamente quanto que o Brasil irá produzir, né? A primeira estimativa de safra vai sair agora em janeiro, mas o que se sabe é que vai ser baixo, porque eu sou produtor, eu tenho, né, essa questão das redes sociais, então eu comunico com muita gente, eu mostro a minha realidade aqui e vejo muita gente também, outros produtores de outras regiões, e a conversa é a mesma, né? A florada não vingou, muito por conta de todo o estresse hídrico que a planta passou durante toda a seca, sem chuva. Então a gente já sabe que vai colher bem menos café, o mercado já viu isso também e vem precificando isso. E a gente já vem de uma safra ruim, o que ajudou também a elevar os preços. Os preços do café começaram a subir ali por volta de fevereiro e março. Por quê? A gente já tinha ali uma previsão de que a safra 2024, que é essa que acabou de ser colhida, já iria ser menor do que a safra prevista. Porque a gente passou por um veranico nos meses de dezembro e janeiro que acabou prejudicando a granação do fruto. Então, o que aconteceu? Nessa safra 2024, frutos menores e com um peso menor, devido à má granação desses frutos. Então, a safra 24 já foi menor e a 25 promete ser menor ainda. E isso já veio elevando os preços. Para você ter uma ideia, de fevereiro para agora, o café já dobrou de preço.
Pois é, olhando pelo lado do produtor, isso é bom ou é ruim? Vocês acabam ganhando mais com isso ou, de certa forma, não ganha mais ou empata? Como é que é?
Depende, por exemplo. Se você ainda tem café estocado, você vai ganhar, porque você vai vender aquilo que está estocado. Agora, pensando na próxima safra, é o sentimento da grande maioria dos produtores. De nada adianta o café estar a R$ 2.300 a saca, que é o que está hoje, se eu não vou colher café. Então, é esse o sentimento, sabe? Porque não adianta nada você ter preço se você não tem um produto, né? Então, pra gente, eu acho isso, e muitos produtores também me falam isso, eu preferia que o café tivesse mais barato e eu ter o produto. Porque de nada adianta o café estar nas alturas se eu não tenho o produto.
Quem é que controla o preço do café?
É o mercado internacional. E basicamente...
Existe uma bolsa, por exemplo, sim, a soja, sim. Tem Chicago.
Exatamente. Né? O café arábica, né, que é o nosso caso aqui, a grande parte do Brasil, é a bolsa de Nova York. Já o café robusto, o café Conilon, né, que é produzido ali no norte do Espírito Santo, também ali parte da Bahia e também Rondônia, já é em Londres, é a bolsa do café robusto.
Quanto é que está uma saca de café hoje no mercado internacional?
Hoje o café tipo 6, que é o café padrão, está a R$ 2.300.
Qual é o preço médio, o preço padrão?
Então, como eu falei, há menos de um ano ele estava a R$ 1.000. Então ele mais que dobrou de preço.
Que esse é o valor normal, aproximadamente R$ 1.000. Rafael, acho que eu vou querer tomar mais um café. Então eu vou fazer mais um intervalo. Nós voltamos já.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Você sonha em ter um sítio ou chácara, criar os seus próprios animais, aproveitar a natureza? Ou quer ter um rancho às margens de um rio ou de um lago, onde você possa pescar, passear de canoa, lancha ou jet ski? A sua hora chegou. A Rural Urbana Imóveis tem lotes para ranchos parcelados em até 130 vezes e sem entrada. Saiba mais e realize o seu sonho. Envie um WhatsApp para o número 64-9248-2794 e fale com a corretora Ediene Costa. Ela irá te ajudar. Eu disse 64-9248-2794.
Morada no Campo. Entrevista.
Gente, o preço do café está subindo e vai subir mais. Quem está trazendo essa informação para a gente é o Rafael Stefani, produtor de café na Alta Mogiana, São Paulo. O Brasil tem muitas regiões cafeeiras. Nós temos café em Minas, temos café em São Paulo, temos no Espírito Santo, conforme você disse, tem na Bahia.
Bahia.
Uma grande produtora agora. Tem aí em Rondônia, que está produzindo café.
Sim.
Existe diferença entre essas regiões cafeeiras? E tem uma região que está indo bem, outra que está indo mal, ou não? Está tudo indo mais ou menos do mesmo jeito?
Tem diferença, sim. Principalmente as regiões que já estão num nível tecnológico mais alto. Que na verdade não foi nem a questão do clima atual. Por exemplo, o Espírito Santo é uma região que possui muita irrigação, porque lá é um lugar que possui uma altitude muito boa, o clima é favorável à cafeicultura, mas eles sempre precisaram de irrigação para produzir café. Lá não se planta café sem irrigação, pouquíssimas pessoas plantam café sem irrigação, porque não se consegue produzir. Então, as regiões que têm irrigação, conseguiram se sobressair e tiveram um pegamento melhor de florada, que é o nosso caso aqui também. As lavouras irrigadas que a gente tem aqui vão produzir um pouco mais de café, né? Não é aquela carga cheia, aquela carga total, mas a gente ainda essas áreas que possuem irrigação, a gente vai ter um pegamento melhor de florada, né? E, consequentemente, a gente vai pegar e produzir mais café nela. Já as regiões que não possuem irrigação realmente sofreram mais, né? E consequentemente, essa safra vai ser menor para esses produtores que não têm essa tecnologia. Realmente, a irrigação tem sido um grande diferencial. E, inclusive, vocês verem aqui atrás, ó, isso azul aqui são canos. A gente está plantando um café aqui nessa área e a gente já vai plantar esse café irrigado, pensando nesse diferencial, né, que a irrigação traz. Então, a gente aqui mesmo decidiu que a gente só vai plantar café agora se for irrigado, devido aos problemas climáticos que a gente vem passando aí já há 4 anos consecutivos.
E isso, de alguma maneira, afeta o custo de produção? O fato de ser irrigado?
Sim. Sim. Não é barato irrigar café, porém, se você perde uma safra por não ter irrigação, o que você perdeu pagaria todo o valor investido em irrigação. Se chove, digamos que você é um dinheiro perdido, vamos colocar entre aspas aí. Mas se não chove, a quantidade de café que você colhe já praticamente paga o sistema de irrigação no primeiro ano.
A colheita de vocês é mecanizada?
Sim, a região aqui predomina quase que 100% de colheita mecanizada, né, é o padrão da região. E isso, de certa forma, ajuda nos custos, né, de colheita, que é um custo alto. Regiões de montanha, né, como Espírito Santo, Matas de Minas, né, que fazem toda uma colheita manual, tem esse custo mais elevado, devido a essa mão de obra cara e escassa que é para se fazer a colheita.
Para o pessoal que está assistindo o vídeo, acabou de ver o trator passando ali atrás do Rafael. Exatamente. Com os canos para irrigação. Rafael, de que maneira a cadeia produtiva de café, que envolve exportadores, torrefadores, comerciantes, está ajustando as estratégias para enfrentar esse cenário aí atual?
Conversando aqui com algumas torrefações, né? O que eles estão fazendo? Eles já trabalham com estoque, né? Então, por exemplo, algumas refações já têm estoque aí para 6 meses, mas é o caso, né? A cada mês que passa, ela precisa comprar para manter esses 6 meses de estoque, né? E agora está comprando com um valor mais alto, né? Bem mais alto, né? Então, assim, eles estão tentando segurar essa alta de preços o máximo possível até onde dá, né? Mas se vocês já repararem na gôndola do supermercado, esses preços já subiram. E a tendência é que vá subir ainda mais. Inclusive, eu brinquei, né, essa semana. Eu falei assim, ó, quer dar um presente caro e bom nesse Natal? Dê café. Café, a gente não sabe quanto que vai estar em janeiro. Então, se quiser até estocar, estoca. Porque a tendência é subir mês a mês. Porque a cada mês que passa, as torrefações vão, sim, repassar esses preços para o consumidor final. E... você tem uma ideia, nos preços atuais o café já é para estar aí acima dos R$50, um pacotinho de 500 gramas, e o mercado ainda não está trabalhando nesses preços, então a tendência é que vai continuar subindo para o consumidor final.
Tem mulher que ao invés de pedir um vidro de perfume para o marido, vai pedir um quilo de café, viu?
Exatamente.
Meu amigo, qual que vai ser o impacto dessa situação para o consumidor final? Para mim, que gosto de comprar meu café especial, em grão, me conta aí que eu já estou curioso agora.
Ó, o impacto maior, sem dúvida, é no bolso, né? Você vai ter que pagar mais caro para o seu cafezinho, talvez beber menos cafés por dia. Até discutindo sobre isso, né? A gente não sabe até onde o consumidor vai pagar mais caro no café, né? Então a gente sabe que tudo isso também é uma questão de oferta e demanda, porque se o consumo começar a cair, né, obviamente começa a sobrar café no mercado e aí tende a diminuir esses preços, né? Mas a gente sabe que o brasileiro é apaixonado por café, né? É uma bebida que tradicionalmente é consumida em praticamente todas as casas. A maior riqueza, né, é chegar e oferecer um café para uma visita e tudo mais. É algo muito tradicional da nossa cultura. Então, eu não acredito que o consumo vá cair de forma tão grande assim. Eu acho que, às vezes, o consumidor vai consumir de forma mais consciente, né? Que também existe uma outra brincadeira que diz que o maior consumidor de café no Brasil é o ralo da pia. O brasileiro tem mania de coar muito café e depois, no final do dia, jogar fora. Então, às vezes, passar a consumir de uma forma mais consciente, né, sem tanto desperdício, e isso tudo vai fazer com que o consumidor gaste menos dinheiro com café aí no final do mês.
Mas eu vou te falar uma coisa, eu acho que ainda faz isso aquele que compra um cafezinho baratinho no supermercado. Quando você começa a comprar um café de qualidade, você já faz aquela quantidade que você vai tomar, já não, né? Você já não vai pôr açúcar, eu não ponho açúcar isso. No meu café, né?
Então, não, nem eu.
Pra eu já é faço a quantidade ali que vai dar para tomar e pronto.
Exato, para mim é o maior pecado do mundo colocar um açúcar no café. Nossa, não, quem bebe café especial sabe que o café de qualidade não precisa de açúcar para se tomar, e ali você vai sentir o verdadeiro sabor desse café e apreciar esse café. E conforme também, né, você falou, Divina, o consumidor de café especial, ele já faz aquela quantidade que ele vai tomar naquela hora, naquele momento, porque quem aprecia um bom café sabe que o café coado na hora tem outro sabor, tem outro aroma, tem outro paladar, né? Então, você geralmente não faz um café de manhã para tomar ele até o finalzinho da tarde. Você faz vários cafés no dia.
Meu amigo, adorei a nossa prosa. Vou experimentar o café do Brasil. Fala o arroba de novo aí pro pessoal.
Arroba café no Brasil, N-O.
No
café
Brasil.
No Brasil.
No.
Isso.
Gente, é com N, é café no Brasil. Então já isso. Sigam o Rafael e Stefani aí. Comprem o café do Rafael e já compra logo, porque o homem já deu a dica aqui, já deu o spoiler, vai subir de preço. Rafael, obrigado, um abraço para você.
Ok, isso foi um prazer falar com vocês aí. Sempre que quiser saber mais notícias referente à cafeicultura, vai ser um prazer estar aqui com vocês. Forte abraço.
Abraço. Eu conversei com o Rafael Stefani, produtor de café em Ribeirão Corrente, São Paulo. E o tema da nossa entrevista foi: seca impacta lavouras de café e os preços disparam no mercado internacional. Se disparou lá, vai disparar aqui também. Final do Morada no Campo, eu espero que você tenha gostado. Amanhã, com a graça de Deus, nós estaremos juntos novamente aqui na Morada do Sol FM. Eu amo estar com vocês aqui todos os dias na hora do almoço. É sempre muito bom, é muito bom estar com vocês. Um grande abraço, uma tarde maravilhosa para você e que Deus te abençoe tremendamente. Até amanhã. Tchau, tchau.
Divino Ronaldo, a voz do campo.